Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the
truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself.
Engage, Mr. Sulu, put us beyond.
I got a bad feeling about this.
Para Nerd.
Para
stood up straight, the dinosaurs all met their fate. They tried to leap, but they were late and they all died.
Saudações cósmicas, queridos ouvintes! Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é o 50º episódio do Paranerdia, um podcast para nerds.
Fala, Henrique Amorim!
Obrigado!
Sim, queridos ouvintes, 50º episódio, consegui chegar ao número 50, que tragédia! E para comemorar tamanha...
Tragédia pra quem ouve, né?
Também! Cala a boca que eu tô falando!
Ah, você não sabia, né? Porque o Nerdmaster, ele é aquela parada, tipo aqueles menino que é guia de turismo, se tu interromper no meio, ele tá fudido, não consegue mais voltar pro
dia. Vai no início.
Voltar pro começo.
E para comemorar este marco histórico na história do podcast brasileiro, chegar o episódio 50 do Paranerd, todo mundo agora fala... Grandes merdas.
Não, tá de parabéns, cara. Isso aí,
perseverando. E olha que eu fazendo tudo sozinho, né?
Pô, é um herói, bicho. Porra. É um herói.
Eu convidei sinceramente, acho que essa é a maior quantidade de convidados que eu já tive num Paranerdia. Se eu não tiver errado, não estou errado. É a maior quantidade de convidados e de...
Janelinha no seu Skype.
É, né? É a maior quantidade também de quilos já colocados no Paranerd. Eu não sei nem como é que as pessoas vão conseguir baixar este episódio, que vai estar muito pesado, né? Para falar de um tema extenuamente pedido pelos ouvintes, que todo mundo fala, porra, você é um podcast de nerds, cadê o quê? Cadê o episódio de Guerra nas Estrelas? Olha que beleza! E para falar sobre a trilogia clássica, pelo amor de Deus, não vamos falar, a não ser mal, da trilogia nova... Eu trouxe meu querido padrinho, Eduardo Salles Filho, do Papo de Gordo. Saudações, Dudu.
Eu aposto que eu tô aqui só pra fazer uma piadinha com o diabo. Eu tenho certeza disso.
Não, que eu tô aqui também, bicho. Fica tranquilo.
Cara, se fosse pra fazer piada de diabo, eu vou ter que falar que eu tô aqui com uma família de Hutts.
É verdade.
A risada pra te prova, que é uma risada por educação, saca? Toca seu aqui, porra. Eu sou convidado, é melhor eu me comportar direito, tá que pariu.
E olha que o Fat Frog, que é uma das risadas mais soltas que tem na podosfera, né? Tá vendo? É só falar alguma coisa que ele ri, mas da minha piada que foi horrível, ele não riu. E já que falamos nele, aqui está ele! Fábio Fat Frog Assado Podcast! Saudações, Fabinho!
Salve, senhores! Eu tenho que dizer o seguinte, toda vez que eu fui na internet procurar por Star Wars, o meu Google dizia, você não quis dizer Star Trek?
Ih, cara, quem foi que chamou esse cara, bicho?
E como vocês também estão ouvindo, eu trouxe não um, nem dois, mas eu trouxe os três exploradores do Jurassic Cast, Leonardo Miotti, Manuel Calaveira e Brunão. Saudações, trio ternura.
Peraí, todos em silêncio agora.
Aí rapidinho, eu preciso discordar absurdamente aqui do Nerdmaster, porque não são três exploradores, são só dois. O Brunão e o Calaveira ficam explorando o coitado do Miotti, faz tudo sozinho.
Isso mesmo. Ah, leva pra casa,
isso aí.
Você tá com pena, leva pra casa.
Isso aí. Nerdmaster, eu preciso falar um negócio. Eu sou seu pai.
Tu é meu pai, é bom.
E o Miote é a mãe.
Porra, agora sim. Voltamos daqui a pouquinho com tudo que vocês queriam e que vocês não queriam saber sobre Guerra nas Estrelas, ou Star Wars, se você preferir, mas eu não prefiro assim. Depois dos Nerd Mails, do Curioso Nerds e do Cine Nerd, vamos lá.
You got a nerd mail.
Bom, esse é finalmente o episódio de Guerra nas Estrelas. E não poderia ser em outro episódio do que no número 50, né? Estão sentindo falta de alguém? De um paquiderme escarlate, por exemplo? É que o episódio está gigantescamente imenso. Tanto que eu tive que dividi-lo em duas partes, 50A e 50B. Nessa parte A, falaremos apenas do quarto filme da saga, Uma Nova Esperança. Os filmes 5 e 6 serão abordados na parte B. Os Nerd Mails, o Curioso Nerds e o Cine Nerd também estarão na parte B, mas não se desesperem, queridos ouvintes. Vocês não terão que esperar mais 15 dias pelos seus feedbacks, pois eu lançarei a parte B na segunda-feira que vem, dia 6 de fevereiro. O Gabriel então fará a sua rotunda presença aparecer no dia 6 de fevereiro, ok? Para hoje ficamos apenas com alguns recadinhos. Eu tive duas participações podosféricas, participei do hilariante Pauta Livre News número 49, Um Capeta em Forma de Guri, com os meus queridos amigos Hugo Soares e os insanos Doug, Adriano e Valdeir. E tive a honra de participar e inaugurar o 3.14 podcast número 1, do site Página Inacabada, sobre o Castelo Rá-Tim-Bum. Os links para esses casts estarão nos links relacionados deste episódio. Outros recadinhos, esse podcast faz parte do site www.paranerdia.com.br. Acessem lá e curtam os posts e vídeos que fazemos além deste podcast. Se você quiser nos enviar suas opiniões a respeito deste e de outros episódios, você pode mandar um e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br e pode também deixar comentários no post desse episódio para a alegria do Sr. ALX. Pode ainda mandar um tweet para o endereço @paranerdia ou visitar a fanpage no Facebook, que é www.facebook.com/paranerdia. Falando em e-mails, eu recebi para este episódio 49, os desanimes dos anos 80, um e-mail gigantesco do senhor Adriano Kleber Tumi. O cara mandou uma verdadeira enciclopédia a respeito dos animes dos anos 80 e principalmente sobre o Yamato. É um e-mail tão grande, mas tão grande, cara, que eu não tenho como passar ele aqui. Eu vou fazer sabe o quê? Eu vou fazer um post sobre este e-mail e botar ele integralmente no post. Então, obviamente, o link para este post desta tese de doutorado a respeito dos animes dos anos 80 vai estar nos links relacionados deste episódio. Assim, ajudem este amigo Nerdmaster a manter o Paranerdia, por quem sabe mais 50 outros episódios, clicando nos links relacionados e patrocinados do Submarino e do seu Saraiva. Bom, é isso. Fiquem agora com a parte A e nos vemos na segunda-feira que vem com a parte B, os Nerd Mails e a volta do Gabriel. Até lá, vida longa e próspera.
Porque, Luke, eu sou seu pai. Eu sou seu pai.
está ouvindo o Paranerdia, um podcast para nerds, nerds e nerds.
De volta! Bom, senhores, como comentei no início do programa, nós vamos agora fazer um apanhado geral com bastante informação sobre os filmes 4, 5 e 6 da trilogia clássica de Guerra nas Estrelas. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre a saga Guerra nas Estrelas como um todo.
Peraí, deixa eu perguntar uma coisa aqui.
Senhor,
fala. Você falou que a gente vai falar sobre o Guerra nas Estrelas, A Nova Esperança,
sim, sim.
O Império Contra-Ataca,
sim.
E o Retorno de Jedi.
Sim.
Eu quero saber onde é que vai entrar a Caravana da Coragem e a Batalha de Endor.
Ah, a gente pode falar um pouco, a gente pode falar um pouco disso no, quando a gente estiver falando do Retorno de Jedi, né? Que é quando apareceu a Lua de Endor.
Tá bom.
Ah,
beleza. Você,
aproveitando, né, que é o retorno de Jed, né, Leonardo? O retorno de Jed.
Já quero sacar assim.
Beleza. Um amigo meu aqui de Salvador até hoje chama de retorno de Jedi.
Jedi? É.
Cara, depois que eu fui comprar Resident Evil aqui em Brasília e o cara falou a residência do Evil, meu amigo, eu acredito pra que foi.
Bom. Vamos começar pelos mais velhos, afinal de contas, educação preza-se nesse podcast. Padrinho, dizendo o que Guerra nas Estrelas significou pra você na sua vida?
Primeiro, mais velho é o seu cu, tá? O Chat Frog deve ser, tipo assim, só uns 10 anos mais velho que eu, no mínimo, tá?
Olha, ninguém é mais velho aqui que o Miote, tá?
Tá, dito isso... Cara, definir o que foi Star Wars na minha vida é uma parada meio escrota, assim, porque eu acho que foi a partir de Star Wars que eu comecei a curtir ficção científica. Eu morava no interior, então não tinha cinema na minha cidade, não tinha gibiteria ou algo do gênero, e a primeira vez que eu tive contato com alguma coisa relacionada com ficção científica, se é que a gente pode dizer que Star Wars é ficção científica, assim, com milhões de ressalvas, tá? Foi vendo na Globo o Império Contra-Ataca. E eu achei aquela parada muito interessante, muito foda, me apaixonei automaticamente pelo assunto e foi, eu diria que se hoje eu sou um nerd, por mais que hoje em dia esse termo esteja um pouco, sei lá, over assim, todo mundo se diz nerd por qualquer coisa, mas se hoje eu posso dizer que eu sou nerd foi por causa de Star Wars, foi quem me introduziu lá ele nesse meio.
Todo mundo pode se achar nerd, mas ó, existe um nerd master. Sapão, que Guerra nas Estrelas significa pra ti, querido?
Cara, eu realmente gosto bastante de Guerra nas Estrelas, entendeu?
Mais do que Jornada?
Entendeu? Jornada pra mim não é um filme, Jornada pra mim não é um seriado, Jornada pra mim não é uma história, Jornada pra mim tem muito a ver com o estilo de etc, etc, etc. Mas Guerra nas
Estrelas... Vou derrubar esse cara da... Não, vamos derrubar esse cara da conversa?
Eu ia evitar falar.
Ô, Fat Frog, peraí, agora eu vou fazer uma pergunta. Você já mandou fazer um pijamão daquele bonito do Jornada?
Ele tem, não tem?
Tu tem?
Seja sincero.
Tu já saiu na rua com aquela porra?
Não minta. Não minta.
Eu tenho foto autografada, eu tenho moletom, eu tenho um montão de coisas do tipo, sim, eu sou fag do negócio, o que eu posso fazer?
Ele não respondeu minha pergunta, eu vou perguntar de novo. Você já saiu na rua, pegou um ônibus com essa merda desse pijama?
Rapaz, o Fat Frog já deixou o Leonardo Moy fazer fio terra nele, então acho que vai ser importante.
É só porque não conhece minha história. Mas o que, que acontece? Se tratando de Star Wars, né? Vamos ao tema, né? I can do Star Wars. Como diria o chat.
I can do Star Wars. Esse vídeo do chat, né, falando de Star Wars é fantástico. Esse vídeo, obviamente, vai estar nos links relacionados. A primeira vez que eu vi esse vídeo foi no Papo de Gordo, que ele falou sobre William Shatner, né, Dudu? Mas, cara, ele falando numa convenção de Guerra nas Estrelas foi impagável, cara. Foi impagável mesmo. O Shatner era foda mesmo. Mas diga lá, Sapão, como é que é a tua vida de girino com Guerra nas Estrelas?
Cara, eu posso dizer que eu tive o prazer de ver os três filmes originais do cinema, entendeu? E, porra, foi muito foda, realmente me acompanhou bastante, as histórias muito interessantes, me fez pensar também bastante, entendeu? É muito legal, é um filme de capa espada muito bom.
Bom, eu só perdi pra você porque eu não vi o primeiro, cara, mas o segundo e o terceiro eu peguei no cinema.
Mas você não viu nem quando lançaram a versão remasterizada depois? Que eu assisti no cinema.
Sim, quando eu... Não. Quando lançou remasterizado, sim, eu vi os três, mas, poxa, eu queria ter visto em 77 o Guerra nas Estrelas, quando ele só se chamava Guerra nas Estrelas. Ele não tinha quatro, olha, ele tinha quatro, já.
Não, tinha. O que ele não tinha era Nova Esperança.
Não tinha o quatro, tinha Guerra nas Estrelas, Star Wars só aparecendo.
Não, no nome do filme, mas na hora de aparecer...
Não tinha, eu tenho a versão aqui, que eles lançaram, não tinha essa...
Gente, peraí, antes da gente continuar, tinha ou não tinha? Deixa eu só deixar claro aqui, pra todos que estão presentes, o Leonardo Miotti é a puta master do Star Wars. Ele sabe tudo, cara, ele já deu pro George Lucas, então, cara, vocês não... Cara, nada que vocês falem vai barrar o conhecimento... Guerra nas Estrelas ístico que o Miotti tem, entendeu? Ah, assim,
desculpa também. Aí, viu, Miotti? Desculpa aí, viu?
Não,
desculpa
não é assim,
aí.
Não.
Eu ia deixar pra falar isso daqui a pouco, eu ia deixar o Miotti por último, justamente por causa do estilo fag dele.
Ou seja, o Brunão acabou de furar a pauta do Nerdmaster.
Me derruba aí, então, foi mal.
Não. Fala, aproveita que você já tá falando, Brunão. Como é que é a tua experiência com Guerra nas Estrelas?
Cara,
a
minha experiência com Guerra nas Estrelas, eu acho que eu sou o mais novo aqui entre todos nós. E o meu primeiro contato com Guerra nas Estrelas foi assistindo de pequeno quando passou na tela quente o Retorno de Jedi. E aí depois é que, assim... Aí, porra, eu me lembro que eu ganhei de Natal, cara... A Asa X.
Também tinha.
Asa X com o Luke, a coleção dos bonecos inteira, né?
Não, peraí. Ganhou o quê?
A Asa X, X-Wing, chamava
Asa X. Ah, tá.
Não, chamava X.
Qual o problema de chamar de Asa X? Tu
não, vai querer... nenhum. É porque, assim, eu fico puto com essa indústria que força a gente a falar Star Wars, mas vendem um produto com o nome de Asa X, entendeu?
Não, mas na época era Guerra das Estrelas.
Ah, tá. Não, então beleza.
Na época eles traduziam, assim, só não traduziam os nomes dos personagens.
Jabba horrendo, né?
É, Jabba horrendo, exatamente. É.
Podia ser pior, podia ser que nem naquele SOS, tem um louco perdido no espaço, é Pizza ou Hut.
Isso. Mas
era onde?
Pizza ou Hut.
Foi a mesma galera que traduziu pra Arthur, né, cara?
Arthur, não. Cara, Arthur. Quem é que... Não, quem é que lembra? Quem é que lembra do robozinho de...
Eu tinha. Arthur, eu tinha o Arthur.
Eu era meu sonho de moleque, cara.
Eu tinha ele.
Cozinho Arthur, cara, por causa do R2-D2, foi. Cara.
Desde pequeno, assim, eu tenho Star Wars no meu coração, e a coisa só foi crescendo à medida que eu ia crescendo. E me lembro, assim, de passar tarde jogando jogos do simuladores de X-Wing no computador, no PC, e enfim. E aí isso só foi crescendo, e hoje eu tenho livro, tenho bonequinho, tenho todas as versões em DVDs. Eu só não sou mais freak do que o Miotti.
Isso a gente fala daqui a pouco. Calaveira, conta a tua história com Guerra nas Estrelas.
Cara, minha história com Guerra nas Estrelas vai desde o dia que eu nasci, né? Porque em 1970, eu sou de 80, e assim, sempre foi uma referência como filme de fantasia, de tudo, né? Assim, que me ensinou a gostar de coisas que não existem, basicamente, foi Guerra nas Estrelas, né? Eu me lembro que Guerra nas Estrelas passava direto. Passava direto no Ano Novo, cara. Porra, era muito maneiro.
Na Manchete.
Na Manchete.
Manchete.
Cara, que saudade da Rede Manchete. Putz, a Manchete fazia maratona guerra nas estrelas, cara. Era
muita punheta, hein, Nerdmaster?
Nossa.
O cara que tem saudade da Manchete é o que era
muito. Ah, vá que tu não tinha saudade também dos bailes do Scala. Não o Scala Geek, pelo amor de Deus. Vermelho e preto.
Seria mais forte ainda.
Ah, que atire a primeira pedra quem não ficou de madrugada assistindo Manchete na época do carnaval. Vá pro inferno, vocês também, porra. E por último, mas não menos importante, conforme inclusive já falou o Brunão, a puta master do Guerra nas Estrelas, o senhor Leonardo Miotti. Conte lá a sua historinha, Miotti.
Primeira vez que passou Império Contra-Ataca, eu não vi, foi na Globo, né? Foi numa quarta-feira que eu me lembro bem.
Chovia muito.
Foi na quarta-feira, aquela sessão especial de cinema que passava na Globo. E eu estava vendo futebol, jogo do Brasil com meu pai, na Rede Manchete.
Tu nunca odiou tanto a seleção brasileira?
Não, né? Nunca. Eu nem sabia o que era Guerra nas Estrelas na época. Meu irmão viu e ficou maluco. E eu tenho um primo que ele é muito viciado. Vocês acham que eu sou viciado? Esse meu primo é mais viciado ainda. Não é o Calaveira.
Ah, tá, eu
não ia perguntar
se esse teu primo era o Calaveira.
Então, depois que passou, ele gravou e levou na minha casa pra gente ver. Então, a partir dali, o vício começou.
Beleza.
Aí eu fiquei louco, procurei o Retorno de Jedi, o Guerra nas Estrelas passou na Manchete, né? Aí procurei o Retorno de Jedi, achei o Retorno de Jedi pirata, uma locadora, aluguei, né? Fiquei maluco. E hoje é isso. Se você abrir meu armário aqui, cai bonequinho de Guerra nas Estrelas.
Vamos ao checklist da FEG, né? É, tens VHS deles?
Tenho VHS.
Check. Tens DVD?
Tenho três versões de DVD e a versão.
Três versões
de DVD. E a versão também original, quando foi lançada no cinema a primeira vez.
Ótimo, check. Tens Blu-ray?
Tenho Blu-ray.
Check. É, action figures?
Tenho vários.
Naves?
Tenho vários também.
Vários também, viu? Olha que beleza.
E eu tenho também
a versão. Tem vida pessoal? Tem, né?
Não, peraí. O bom é que a mulher gosta, né?
Peraí. Tem cabaço? Tem, cheque.
Não, porque o Jorge Lucas já tirou, porra.
Vou falar uma parada. O Miotti, cara, ele é o funcionário do mês do Jorge Lucas.
Não, é o cliente número um da LucasArts.
Não, cara, funcionário mesmo. O Vivaco é que falou isso. Ele é o funcionário do Jorge Lucas. Ele paga as contas do Jorge Lucas, velho. Vai no... Vai no banco, paga as contas do Jorge Lucas.
Lá da Industrial Light and Magic tem lá, cliente preferencial, Leonardo Miotti.
O Miotti, ele tá noivo há quantos anos, Miotti?
Tem 7 anos.
Tem 7? Ele é igual o Chapolin, cara, ele não namora, ele vira pra mulher e fala assim, você tem noivo? Sacou?
Ele tá noivo. Porque ele em vez de juntar dinheiro pra casar, ele tava gastando comprando as miniaturas que tava saindo na banca, velho, do Star Wars.
Ah, isso que eu ia perguntar. Tem os bonecos de chumbo?
Tenho.
Ah, sabia.
E tem a versão dublada com a dublagem original em DVD também.
Isso. Fala isso pra todo mundo, que vai todo mundo te fuder a paciência querendo a cópia. Vai, fala mesmo. Fala. Cara. Tu só não arruma pra ninguém essa cópia, né?
Nessa aí não, essa aí tá guardada.
Ah, sabia. É, eu tava sabendo disso, tá? Eu tenho ódio disso também, mas tudo bem. Já que estamos falando nisso, Guerra nas Estrelas 4, Uma Nova Esperança. Segundo Titia Wiki, nós temos ele, foi estreado em 25 de maio de 1977, uma das razões que existe o Dia do Orgulho Nerd. Que Dia do Orgulho Nerd é o cacete, que aquele é o dia da toalha, mas tudo bem. E aqui no Brasil ele estreou em 18 de novembro do mesmo ano. Custou 11 milhões de doletas e conseguiu de receita só 775 milhões de dólares.
Antes de começar a falar do filme, me tira uma dúvida aqui, que pela conversa das pessoas eu fiquei com essa impressão. Nenhum de vocês assistiu o primeiro, o Guerra nas Estrelas original, não, né? Vocês assistiram algum dos outros, depois assistiram o primeiro episódio, não foi isso? Ou teve alguém que viu pela ordem certa?
Eu, por acaso, vi primeiro o Guerra nas Estrelas, se eu não tô muito errado, vi numa cópia pirata dessas da vida, antes de ter saído em 80 o Império Contra-Ataca. Então eu fui atrás do cinema pra ver pelo menos o Império Contra-Ataca no cinema. Eu vi Guerra nas Estrelas antes de ver o Império Contra-Ataca. Sapão.
Eu vi na hora do cinema, ó.
Que você é velho.
Ah, é porque você é velho, né? Não, muito bem.
Mais do que isso, eu sou velho e tenho irmãos bem mais velhos. Eu sou caçula de três. Entendeu? Então, meus irmãos já tinham assistido, comprado revista, tinham entrado na onda. Eu fiquei naquele impacto do negócio e fui ver, entendeu? Por causa disso. Essa é a desvantagem de ter 90 anos, entendeu?
Você é o Nerdundertal, tá certo. Eu fiz essa pergunta porque, como já falei mais cedo, o primeiro que eu assisti foi o Império Contra-Ataca. E na sequência disso, tinha uma série da Marvel que saiu na revista do Hulk aqui, que era basicamente meio que o intervalo que acontecia entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. E aí eu li aqueles gibis e fiquei mais e mais interessado na série, quando eu vi pela primeira vez a propaganda de que a Globo ia passar o Retorno de Jedi, eu fiquei maluco, assim, de bater cabeça na parede, né? Porque, de novo, eu era de uma cidade pequena, que nem sequer locadora de vídeo tinha, então não tinha como chegar essas coisas pra mim. E aí, só depois que eu tinha assistido todos eles, já sabia como a história acabava, que finalmente passou Guerra nas Estrelas em algum lugar e eu assisti.
Então vamos perguntar ao especialista. Miotti, quando saiu o Império Contra-Ataca pela primeira vez no cinema, já tinha a parada do episódio 5?
O Império Contra-Ataca tinha. Foi só com Guerra nas Estrelas que não teve isso.
É porque eu lembro de ter visto o Império Contra-Ataca no cinema e vi, porra, episódio 5? Já? Que merda! E o 2, o 3 e o 4 que eu não vi? Onde é que tá?
Foi depois do sucesso do Guerra nas Estrelas que o George Lucas resolveu botar episódio 4 e fazer o episódio 5 e 6. Porque ele viu que deu certo.
Deixa eu aproveitar, então, e já soltar uma polêmica. Mamilos! Logo no cast. O Lucas realmente já tinha os 6 roteiros nessa ordem? Ou ele não tinha? Inventou essa ordem depois? O que tu acha disso, Brunão?
Cara, dizem que ele já tinha... É porque é o seguinte, quando ele criou a história do Star Wars inteira, do Guerra nas Estrelas inteira, ele criou a história do Anakin, que, se não me engano, era Starkiller na época.
Sim.
E ele criou toda a história, que era a história, na verdade, do cara que caía e tal. Quando ele estava lapidando a história, ele sentiu que, para fazer o roteiro do primeiro filme que ele queria fazer, a história do que se passa ali no episódio 4 era mais interessante, assim, para introduzir de uma maneira impactante, digamos assim, a história do Guerra nas Estrelas. Foi onde ele teve várias aulas com o... Como é o nome dele? O cara do Herói de Mil Faces. Campbell.
Joseph Campbell.
Isso. Joseph Campbell, o Lucas, ele foi aluno do Joseph Campbell.
Uhum.
E essa teoria do mito, do herói, né? Da trajetória do herói.
Uhum.
O Lucas era tipo o melhor aluno do Joseph Campbell. E ele viu ali na historinha que ele tinha montado que o lugar mais fácil para ele contar aquilo ali era dentro da parte ali do episódio 4, entendeu? Agora, dizem também, as más línguas e boatos de internet, de que ele tinha 9 capítulos, né? Que além do Retorno do Jedi, ele tinha outras histórias para contar depois do Império cair, né?
Na verdade, eram 12, viu? Não eram 9, não.
12?
Eram 12.
Olha aí, tá vendo? O boato vai aumentando, né?
Então, passemos a palavra para o especialista. Desses 12 episódios, os 6 que teoricamente não foram lançados, são todos depois do Retorno de Jedi, Miotti?
Sim, são todos. Claro, né? Porque começa do 1, 2, 3 lá, né? Já foi lançado.
Não, a gente tá aqui discutindo se o cara realmente botou essa numeração antes ou depois, isso não quer dizer nada, pô.
Não, assim, os 12, mas eram os 6 depois do Retorno de Jedi.
Ou seja, o episódio 12 é um filme que fizeram até recentemente, chama Tropas Estelares.
Aí tiraram Tatooine e colocaram Buenos Aires, né? Tudo bem, beleza, bom, bom. Aliás, Tropas Estelares é um dos meus filmes favoritos por terem destruído Buenos Aires com um meteoro.
É isso.
E uma salva de palmas para os insetos. Eu adoro os insetos.
Fala isso. Os argentinos.
Eu quero que os argentinos se explodam. E olha que eu tenho tio argentino.
Ah, vai ver, por isso você quer que eles se explodam, né?
Bom, então temos uma suspeita de que os episódios já existiam nessa ordem. E o Lucas colocou o 4 pra gravar porque era o que dava pra gravar melhor. Era o que? Era o mais palatável com as tecnologias da época.
E era o mais fácil de contar a história, né? Era o mais fácil. Era um que tinha um começo, meio e um fim claros, né? Ele não tinha que sair inventando muita mitologia para explicar qualquer coisa, né? E ele acabou botando aquele ali, e onde foi onde ele conseguiu lapidar, até porque ele não tinha ideia se ele ia conseguir um dia fazer os 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10, o 11, o 12 e o 1, 2, 3. Então ele botou só Guerra nas Estrelas no cinema e é isso aí, vamos ver o que dá, né?
É, mas acho que 700 milhões de dólares resolveram essa questão, né?
É, essa é a questão. Eles não tinham como saber se esse negócio ia dar sucesso, se ia dar certo. Inclusive, os próprios atores que estavam... na hora da gravação, não estavam levando muito a sério o negócio e tal, e que levou o George Lucas a ficar completamente extenuado, quase ter um infarto, entendeu? E o cara era independente, né? Tinha essa pegada de fazer um cinema experimental, entre aspas, né? Completamente guiado pelo Campbell, com temas que dão certo, mas era uma história muito complicada. Então ele teve que escolher um miolo para contar a história que fizesse sentido, que se não fosse para frente, que se não conseguisse pelo menos pagar o que pagou, tá bom, morreu por ali, né? Mas o camarada tinha pelo menos uma trilogia já na manga para poder lançar, né? Os especialistas, por favor, digam se era mais ou menos isso ou não.
Tanto que o episódio 4, ele finaliza. Se você for ver bem, ele acabou, né? Não é que nem o Império Ataca com o Retorno de Jedi. Né? Sim, então, acabou ali, se der certo, deu certo. Se não deu certo, ok, acabou ali.
O Star Wars foi bancado com dinheiro de investimento, né? Mas o filme 5, né, foi feito com todo o dinheiro do primeiro filme.
Até porque aí é uma parada interessante de falar que o George Lucas, logo no primeiro filme, ele teve o que seria a grande jogada dele, que fez com que ele ficasse rico do jeito que é, né? Que ele colocou que ele, boa. Por contrato, abriu mão de um monte de coisa, inclusive de salários e coisas do gênero, para que a marca fosse dele e ele pudesse fazer que porra ele quisesse com isso. O que era algo que naquela época ninguém fazia, ninguém se preocupava com esse tipo de coisa, com merchandise e tal. Então a galera, tá bom, essa merda não vai dar dinheiro nenhum mesmo, então ao invés de te pagar um salário, você fica com essa bosta, faça a porra que você quiser com isso. E eles se fuderam, porque basicamente o dinheiro que o Lucas ganhou com aquele primeiro filme fez com que ele tivesse grana pra fazer o segundo, fazer o terceiro e basicamente limpar a bunda com nota de $1,000. É basicamente isso que ele faz hoje em dia, né?
Eu vou te contar, esses diretores da Fox devem, se ainda estão vivos, né? Porque eu não duvido nada que eles tenham se enforcado depois dessa, né? Porque foi uma literalmente uma montanha de dinheiro que eles deram na mão do Lucas, né?
Uma coisa que é interessante da gente mencionar também aí é o George Lucas foi um cara muito sagaz para vender Star Wars, cara. Porque ele não só fez isso, ele abriu mão do salário dele, de mais alguma coisa, e enfim, e ficou com a parte do merchandising, como ele foi viajando pelos Estados Unidos e nessas convenções de nerd freak, de Jornada nas Estrelas, de, sei lá, ficção científica, etc. Ele foi nessas convenções para vender Star Wars, para deixar a galera mega pilhada. Olha só que filme foda que vai ter no ano em 1977. Você não pode perder, por favor, não sei o quê. E cara, essa foi uma estratégia muito boa, porque quando Star Wars saiu no cinema, cara, tinha fila. E sabe, ninguém faz uma fila gigantesca por causa de um trailer, cara. Ninguém.
Cara, aí tu vê como é que são as coisas. George Lucas criou a ideia do merchandising no cinema. George Lucas criou o teaser Olha que coisa absurda.
Pois é, ele criou o Jar Jar Binks, cara. É por isso que eu não consigo entender.
Esquece o Jar Jar Binks, cara. Esquece essa merda. Vai, esquece essa porra.
Pra mim ele só ficou velho, cara.
O Empty Box, né, cara? Ele criou o conceito do Empty Box, cara.
Que isso, é demais, cara. Do pré-venda. Né? Do pré-venda, cara. Exato. Esse filho da puta criou o pré-venda. Ele te vendia uma caixa vazia, um cupom dizendo, ó, depois você vai lá e troca por um boneco, porque não tá pronta essa merda ainda.
Isso inclusive aconteceu justamente pela falta de visão do mercado, das empresas e tal, que ninguém queria fazer. Teve uma empresa que queria aproveitar o formato dos bonequinhos e tal, então ela começou a fazer algumas, e o sucesso foi tão grande que eles não tinham capacidade para fazer para atender a demanda até o Natal. Aí qual foi a história? Eles falaram, cara, olha só, a gente tem as caixas a gente consegue botar, entendeu? Então você compra a caixa e sei lá qual dia, data futura, você pega o boneco, entendeu? Isso foi mais uma amostra de que eles não sabiam se o negócio ia dar certo ou não.
E pasme, hoje a caixa vazia vale mais do que o boneco na caixa.
Cara, essa caixa vazia deve valer mais do que qualquer coleção no universo.
É isso.
Com certeza.
Porra, imagina. É o mesmo estilo de problemática quando eu falei no meu episódio sobre colecionismo dos carrinhos Matchbox, né? Que hoje em dia as caixinhas de papelão originais do Matchbox é muito mais valiosa que qualquer outro carrinho que tenha na coleção, cara. É a mesma ideia.
Vamos combinar uma coisa, isso é muito louco, né? Cara, isso é
muito louco. É louco, é loucura.
É louco e ao mesmo tempo genial. E o que corrobora que a maioria dos gênios são loucos, mas não que a maioria dos loucos sejam gênios, né? Mas tudo bem.
Pois é, uma coisa que precisa, só interrompendo mais uma vez, parece que eu virei dono do programa, mas é só porque, assim, acho que é uma coisa que é importante a gente falar, porque, assim, tem muita gente que fala, Star Wars, não sei o quê, né, que merda, um bando de idiotice. Cara, Star Wars é um fenômeno cultural, porque Star Wars, ele foi lançado em 1977, que era um ano onde as pessoas estavam ainda se recuperando de vários problemas políticos nos Estados Unidos, né? Você tinha acabado a Guerra do Vietnã recentemente, o povo tava desesperançoso. É a mesma coisa da questão do rock, sabe? O rock, um lutador, que a gente já fez um programa lá no Jazz Cast.
Rock, um brasileiro?
Isso. O nome do programa é Rock, um brasileiro.
Isso, né? Que ele foi lançado em 1976 e ele trouxe esperança ao povo americano que tava completamente jogado no lixo, sabe? Era corrupção no governo, era a guerra do Vietnã que tinha deixado todo mundo, sabe, mega na merda. E aí, em 77, se lança Star Wars e é um fenômeno cultural inacreditável. Ele é o segundo grande blockbuster da história, cara. Foi ele que ditou como é que são os filmes de verão. Hoje a gente tem essas merdas de Transformers saindo no cinema por culpa de Star Wars, ganhando dinheiro pra caramba por conta de Star Wars.
Porra, então, tanta coisa pra você dizer que a culpa é do Star Wars, você vai jogar logo Transformers, porra.
Não tenho culpa, é o que tá saindo hoje, né? Mas porra. Assim, é um marco que mudou o cinema, cara. Entendeu?
Isso é verdade.
Por mais que seja, assim, uma coisa de nerd, porque é Star Wars, não sei o que, cara, queira ou não, mudou a face do cinema.
Tá. Agora vamos botar uma ordem nessa bagunça, falarmos do primeiro filme. Manuel,
oi.
Sinopse de Guerra nas Estrelas 4, Uma Nova Esperança, faz favor.
Cara, eu acho que isso já resume o filme inteiro. Não, sacanagem, pessoal. Basicamente, a sinopse é um rapazinho que é um
fazendeiro
e ele descobre que ele é filho de um cara muito importante. E aí ele vai à luta.
Nerdmaster, não deixa esse cara fazer a sinopse.
Não, assim.
Eu tô querendo distribuir. É que, como bom rosto, eu tô querendo distribuir as falas entre quem não falou pouco. O Manuel tava falando pouco até agora. Até o momento, o Miotti tinha falado mais que ele.
Mas é desse jeito, mas é isso mesmo. Não tem muito segredo. É um, O cara do quarto, A Nova Esperança, o cara é um fazendeiro. E ele, pô, ele tem um sonho de conhecer a galáxia e tal. E ele descobre que, ao longo do filme, ele descobre que ele é filho de um cara muito importante. Ou foi um cara muito importante. E aí ele vai à luta, vai descobrindo outras coisas e tal. Essa é a sinopse básica do filme.
Uma coisa interessante sobre este quarto filme, que da trilogia clássica, eu não sei se vocês concordam comigo, esse é o mais focado no estilo, vamos dizer, conto de fadas, né? Porque muita gente até hoje não sabe identificar o gênero de Star Wars. Tem gente que diz que é um faroeste espacial... Tem gente que diz que é um conto de fadas misturado com ficção científica. Já tem gente que acha que é puramente ficção científica, mas com toque de aventura. E por aí vai. Vocês concordam comigo que não dá pra definir Guerra nas Estrelas com um gênero só?
Concordo.
É, pra mim, cara, uma fantasia espacial, né? Assim,
é uma fantasia medieval espacial, cara.
No faroeste.
Não. É, com pinta de faroeste. Porque, pô, aquilo ali, cara, é cavaleiro branco, cavaleiro negro, entendeu? Magos e... É aquilo ali. Pô, luta, acho que a maneira é isso. Luta de espada. Cara, Star Wars é uma luta medieval. É um filme medieval. Só que é um filme medieval que se passa no espaço.
Eu acho que um bom gênero pra gente identificar qualificar Guerra nas Estrelas é o Space Opera, né? É uma forma que o pessoal está chamando atualmente e que eu acho que faz sentido, tem sentido.
Levando em consideração que quem criou esse termo foram os fãs do Guerra nas Estrelas, né? Porque não existia esse termo antes. Foi criado por causa do Guerra nas Estrelas, esse gênero Space Opera, né? E já que você disse isso, Sapão, o que é uma Space Opera?
Cara, Space Opera é um gênero. Ah, viu como é que eu tô?
Tem que pegar ele no pulo, mas não consegui?
Né, cara, que faz o seguinte: não é exatamente uma ficção científica, ele é envolto em ficção científica, mas que é completamente cheio de aventuras e clichês de novelas, vamos dizer assim. Até porque é uma tradução. De Space Opera portuguesa, a tradução mais bacana, mais correta para o que o sentido do termo quer dizer, seria uma novela espacial, não uma ópera espacial, por causa do ópera, né?
Sim.
Então, é por aí, tem a ver com isso, ou seja, não é uma ficção científica, entendeu? E também não é uma novela. Então, criaram um termo que é esse Space Opera, é algo envolto em ficção científica, mas que tem um cunho de aventura muito grande, né?
Perfeito, perfeito. Dudu, na tua opinião, o fato do filme Guerra nas Estrelas se passar no espaço faz dele uma ficção científica?
Não faz, porque ele meio que caga para todo o conceito científico que poderia ter nisso. A única parada científica que tem é que eles estão em naves e que tem um ou outro robô aparecendo, e as armas disparam lasers e tal, mas todo o conceito mais científico da coisa, todo o conceito mais tecnológico de verdade para ter explicações para as coisas, eles cagam logo no início. É explosão no espaço, é barulho no meio do espaço, umas paradas que a física não explica. Tanto é que Star Wars tem muito mais coisas mágicas com o lance da força do que necessariamente tecnológicas, assim, no sentido de ficção científica mesmo. Eu não consigo hoje ver Star Wars como ficção científica, eu não consigo mesmo.
Perfeito, muito bem.
Até porque existe uma definição de ficção científica, tendo a ficção científica, ela interfere bastante na sociedade e tal, e Star Wars a gente não tem isso, né?
Não, eu acho que Star Wars teve uma boa influência na sociedade, sim, por que não?
Sim, não, como filme, filme. A história contada ali, né, qual tecnologia ali faz vínculo com uma crítica a algo social.
Tá, compreendi. Compreendi. Perfeito.
Caraca, que bonito, velho.
Nossa, ele, pô, caprichou. Parabéns, Sapão. Nossa.
Caraca, velho. Porra, me senti legal, agora.
Então vou te ligar agora, já acabei agora.
Isso aí era ele querendo fazer mais uma vez, puxar a sardinha pra Star Trek. Fazer que Star Trek faz isso direto, né? Star Wars não faz. Vocês não perceberam, porque eu acho que nem todo mundo aqui é fã de Star Trek, mas o que ele fez agora Foi dar uma alfinetada pra galera que curte Star Trek. Ah, isso aí,
não, isso, não, isso a gente tem que admitir. Eu sou um híbrido. Eu não sou nem um Jedi e não sou também um Trekker. Eu gosto.
Caralho, de... Você fala assim, eu sou híbrido. Eu sou mistura de Paulo Henrique Amorim com.
Aham, tá. Obrigado. Eu também te amo. Eu não. Eu gosto dos dois, das duas franquias igualmente. Eu não tendo pra nenhuma das duas franquias. Aliás, o pessoal até. Então, por que você tá fazendo no 50 o Star Wars? É porque você não sabe o que eu tô aprontando pro 100. Ah, bom. É, o que que acontece? Uma coisa a gente tem que admitir, no que tange a tecnologia, o Jornada é muito mais ficção científica do que o Guerra nas Estrelas, ponto. Não está aberto a discussão isso. Então cala a boca, Fat Frog. Agora, uma coisa o Guerra nas Estrelas trouxe, não digo nem para a tecnologia, que foi o uso do termo droid como robô, porque até Guerra nas Estrelas robô era robô, acho que ainda não, ninguém usava massivamente o termo android ou menor ainda o droid, ou eu estou errado em falar isso?
Cara, eu vou te falar que eu não tenho embasamento cultural pra responder essa sua questão.
Fábio.
Cara, eu confesso também que eu não sei. Android, eu acho que Android não é exatamente um termo que foi cunhado, ou pelo menos popularizado em Star Wars, mas não sei, não li nada.
É porque a primeira vez que eu vi o termo droid foi em Guerra nas Estrelas. Aí eu saí, droid, mas o que é um droid? Aí, android, então agora vamos descobrir o que é um android, tal e coisa.
Cara, eu tenho uma teoria, se tratando de George Lucas, nem ele sabia o que ele estava escrevendo, entendeu?
E já que estamos falando de droids, vamos falar, obviamente, dos dois personagens secundários mais relevantes da história do cinema. Que
os dois personagens secundários mais principais da história.
Com certeza. Não, os dois personagens secundários mais principais da história do cinema, que é o senhor Artio Dito, ou R2-D2, e o senhor Tripio, ou C3PO. Né? Que, porra, são... Não, eles foram cunhados no filme pra ser o alívio cômico, tô certo, Miotti?
Tá certo, mas no primeiro filme, no episódio 4, eles. Tudo é na visão deles.
Eles são o que a gente chamaria do personagem orelha, né? Porque o filme é baseado na andança deles pelo universo do Guerra nas Estrelas, certo? Isso.
Eu diria que só a primeira metade. Dali pra frente, até o momento em que aparece o Luke, sim. Depois que aparece o Luke, aí mais não, eu acho. Na minha opinião. Porque o Luke, quando ele aparece, aí ele passa a ser o personagem orelha. Porque ele que descobre que o pai foi um Jedi, que ele descobre a mensagem no R2, ele descobre... Assim, é muito bem construído isso, né? É ele que se envolve naquela teia ali de conspiração, e ele acaba se vendo no lugar do herói e ele precisa ajudar o Ben Kenobi a resolver a parada. Então ele passa a ser o orelha.
É, Bruno, como você mesmo disse, tem aquela história da jornada do herói, né? Que é o herói tem que aceitar a quest, enfrentar os perigos e conseguir amigos e desenvolver-se como pessoa para aí sim enfrentar o grande vilão no final da história. Então isso tá bem claro que a história do Luke é literalmente a jornada do herói, como você mesmo disse um pouquinho de tempo atrás. Mas não há de se negar que não existe personagens mais carismáticos em toda a saga dos filmes de Guerra nas Estrelas do que o R2 e o 3PO. Mais o R2, claro. Que é o personagem mais carismático que não fala porra nenhuma. Porque é só pipi, 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 pipi.
Pra mim é o melhor, pra mim é o meu personagem preferido, o R2.
Ah, o R2 é o mais safo, né? O personagem mais foda do Guerra nas Estrelas é o R2. Mas em alguns pontos, não digo nem do filme 4, mas em alguns pontos, principalmente no 5 e no 6, o R2 foi usado meio como Deus Ex Machina. Tá fudido? Bota o R2 pra resolver. resolve a situação. Vocês não concordam?
É bem isso mesmo, é bem isso mesmo. Agora, o que eu acho legal, eu acho que o tração paralelo, o R2, pra mim, o R2 e o C3PO, é como se o gordo e o magro estivessem participando do Star Wars.
Perfeito.
E eles fossem dois robôs, né? Porque eles são o alívio cômico ali da parada, um tá sempre brotando a culpa no outro, estão sempre brigando, mas são inseparáveis.
É, né? Mas engraçado é... como o gordo nessa comparação é o magro. Né? Isso, porque o gordo
é o magro e o magro é o gordo.
O gordo que é o reclamão é o C3PO, e o magro que só se fode, mas no final ele que resolve tudo é o R2-D2.
Pois é,
eu acho que é muito. Essa dupla é muito interessante porque são dois androides, né? É, tem pouquinho movimento. O R2-D2 ele só roda a cabeça e anda. Entendeu?
Não, não fala, ele projeta. Não, que isso, pão? Ele projeta hologramas também. Que,
vamos lá, cara. Você sabe qual é a personalidade dele, você sabe qual vai ser a atitude dele no filme, sabe como é que é, porra, eles fizeram tão bem feito, os dois, né, traçaram um perfil psicológico de uma forma tão bacana e de uma forma brilhante, entendeu, todo crédito ao diretor, que eles conseguiram fazer realmente um cilindro com capacete, que só roda, entendeu, e apita, você entender como é que o cara funciona, você criar empatia com os dois. Cara, isso é um brilhantismo. Isso, com certeza, foi muito brilhante.
Fora que desde os anos 70 já tinha lá a porra da taxa gay, né? Porque o C3PO é claramente o primeiro robô gay da história.
Não, já começar pela aquela corzinha dourada dele, né? Que era bastante chamativa. E o fato dele ser aquele famoso droide de protocolo, né? Droide de relacionamento humano, né? Porque, porra, é muito... É muito... Vamos dizer... gay, a figura do C3PO. Apesar de que, cara, eu assisti quando era criança, eu não via essa conotação gay nos personagens. Dava pra perceber que o C3PO era, sei lá, afeminado, ou diria até assexuado, né? Mas não eram robôs, cara. Eu não via machismo ou homossexualismo. Eram robôs.
Eram robôs viados, claro. Mas... tanto normal, é que né? tinha uma robozinha também, tinha uma versão fêmea do C3PO.
Tinha, numa cena ele passou por uma C3POA, né? Uma C3PO mulher, uma C3PO fêmea. Bom, Luke Skywalker, o que vocês acham do herói do filme? Vocês acham que ele é overrated? O pessoal dá mais importância pra ele do que ele realmente teria como herói? Qual é a opinião de vocês sobre isso? Calaveira.
Depende.
A opinião realmente bem fundada.
Puta, não. Essa foi perfeita, cara. Muito obrigado pela sua participação, Manuel. Vai ser colocada nos anais do Paranerdia. Muito obrigado, viu?
De nada.
Quer acrescentar mais alguma coisa?
Cara, na hora falhou aqui, eu não entendi a pergunta, desculpa.
Você, o que você acha sobre o Luke Skywalker? Ele é tudo isso que eles falam?
Ah, tá. Obrigado. Não, não acho.
Por quê?
Pra mim, Luke Skywalker tá na mesma categoria de, sem exagero, é hoje que eu morro, mas tá na categoria de Harry Potter, cara. É um cara que tem a ajuda de umas pessoas muito fodas e consegue fazer o que faz.
Não discordo. Guardadas as devidas proporções, lógico. Né?
Não, claro.
Isso você tá dizendo no Guerra nas Estrelas, né?
No Guerra nas Estrelas, não no universo.
Não, não nos outros dois filmes. Ou só não, no primeiro.
No primeiro.
A Nova Esperança.
Isso, mas eu só acho que o Luke é fodão no último, no terceiro
eu filme.
No segundo também não acho que ele é foda, não.
Cara, exato. E eu vou te falar a verdade, no terceiro eu não acho que ele seja tão fodão, não. O negócio é que a arte dos Jedi eram tão foda que mesmo o cara sendo muito bundão, ele conseguia fazer coisas fantásticas.
E vou te contar... Vamos agora botar um outro mamilo na conversa aqui, porque vou te contar um negócio. Mesmo no terceiro filme, o que o Luke caía em pilha errada, cara? Era um carinha pra cair em pilha errada foda, cara. Qualquer um botava o Luke, ó, Luke, eu tenho uma conversinha aqui pra você, ó, mas não é assim que funciona, não. Ele caía muito em pilha errada.
A única coisa pra mim que prestou da nova trilogia de Star Wars é que você vê que Jedi era aquilo ali, não Luke.
É.
Na hora do, logo no primeiro filme que a gente vê os Jedi lutando, botando pra fora, eu falei, caralho, o Jedi é isso aí, o Luke era um merda, era um bosta, aquele babaca lá. Por isso
ele era um rookie, cara, ele era um rookie, velho, ele era um novato, ele não... Cara, o bicho foi treinado em uma semana com um velho maluco no pântano. É um milagre ele ter derrotado o Darth Vader, velho. É um milagre ele ter derrotado. É porque o Darth Vader deu mole também, mas isso a gente chega lá no terceiro vídeo.
Eu acho que o Luke, o negócio do Luke, ele é colocado assim como um mundão, porque o herói, na verdade, é o Darth Vader.
Tá. Depois, né? No primeiro filme...
É, no primeiro filme ele não é, ele é o vilão.
Não,
vilão.
Aliás, é o vilão, mas assim, olha só, uma coisa interessante. Uma coisa interessante. No primeiro filme, ele nem entrou como sendo o vilão. Ele entrou como sendo o ajudante do vilão. Que o vilão, na verdade, era o imperador. No primeiro filme...
Ele era, bem, o, a gente... capanga, ele era o capanga agressivo.
No primeiro filme, ficou o Darth Vader como vilão, porque o imperador só apareceu mesmo pra valer no Império Contra-Ataca, certo, Miotti?
Foi. Não, apareceu só de holograma, né?
Não, e no primeiro filme, o vilão, na verdade, não é nem ele. É o cara que comanda a porra da frota.
Isso,
lá.
É o capitão maluco lá, o comandante da nave, é o vilão mor. O Darth Vader tá lá como capanga do imperador, né? Como,
tipo... Tanto é que o Darth Vader, ele recebe ordens do cara lá, do comandante lá da tropa. E ele para de atacar alguém por causa disso. No segundo filme, não. O Darth Vader já é meio que o segundo em comando mesmo. E só no terceiro filme a gente vê que ele volta a ser o cachorrinho do imperador.
Isso tudo graças ao carisma do personagem, né? Porque o cara é tão carismático, mas tão carismático, que precisou de duas pessoas pra poder botar o personagem ao vivo na tela. Um pra ser o corpo e o outro pra ser a voz. Quem fez o corpo, Miotti?
David Prowse
foi o corpo dele.
E a voz?
David Prowse fez o corpo. A voz é o James Earl Jones. E a luta era outro cara também. Não era o mesmo o ator. Era outro cara que foi aqui na hora das lutas de sabre.
Chama dublê.
Não, era outro ator mesmo.
Cara, é pra se respeitar um cidadão, um personagem cuja voz é o Mufasa.
Bicho, eu prefiro Darth Vader dublado em português do que o James Earl Jones.
Tu prefere o Silvio Navas?
Isso sim é uma declaração altamente polêmica. O cara que dublou o Darth Vader na primeira versão, a versão que eu vi e tal. Como é o nome do cara?
Silvio Navas.
Eu prefiro a versão dele, ele dublando, do que o James Earl Jones, sinceramente.
Caraca, sério?
Sério.
Não, Silvão é muito foda, mas assim, é porque o James Earl Jones, ele é praticamente a alma do Darth Vader, né? A voz do Darth Vader precede a presença dele, cara.
Cara, pode ser porque eu assisti os três Star Wars dublado primeiro. Assisti os três na TV dublado. Então, assim, pra mim, a voz dos personagens era aquela dali. Quando eu fui ver no cinema, na época do relançamento, depois veio em VHS, DVD e tal, eu já não achava que assentava, porque pra mim a voz do Darth Vader era daquele cara, sacou? Sabe que a gente já comentou, vocês já comentaram várias vezes no Jurassic Cast também? Esses filmes mais antigos, que você associa aquele ator com aquela voz de dublador. Isso aconteceu comigo com o Darth Vader.
Tipo o Gene Wilder e o Monja, né, galera?
Sim, sim.
É um corpo, um ator em dois corpos.
É, a alma. Como é que é? O ator é dividido em duas pessoas, né? A alma e a aparência.
Tá certo.
Mas faz sentido isso aí que o Dudu falou.
Não, faz todo
cara,
sentido.
Cara, e vocês tiveram esse impacto de tenho que ter medo desse cara quando viram o Darth Vader pela primeira vez? Porque eu, por exemplo, eu vi o Darth Vader pela primeira vez no Guerra nas Estrelas, mas eu só tive esse impacto do cara, esse cara é foda, eu preciso tomar cuidado com ele no Império Contra-Ataca. Qual a opinião de vocês?
Olha, sobre isso? Olha, eu vou falar uma coisa agora aqui, mas não é trollagem minha, é sério. Eu nunca tive medo do Darth Vader por uma simples razão. Eu sempre achei o capacete dele igualzinho o capacete, o lugar lá dos inimigos da Liga da Justiça, cara.
Ah, a nave do mal da Liga da Justiça.
Simples assim, eu tô falando sério, não é sacanagem. Eu desde pequeno eu vi...
Porque Você quer saber por quê, Rodrigo?
Por quê, cara?
Porque a nave do mal foi feita depois. Aquilo foi uma homenagem dos desenhistas da série ao Darth Vader.
Malditos, não é que estragaram pra mim, então, o Darth Vader, porque...
Não é o Darth Vader que se parece com a nave do mal. A nave do mal é que é uma homenagem ao Darth Vader.
Não, aí como eu vi depois, né, eu vi primeiro o desenho da Liga da Justiça depois, o Guerra nas Estrelas, aí lascou tudo.
Então, aliás, assim, você não viu Liga da Justiça nenhum, você viu Super Amigos.
É, Super Amigos, é, cara, é muito herói.
Cara, mas vocês vão de concordar comigo que não tem imagem que mais sacaneou o Darth Vader do que Rick Moranis como Dark Helmet.
Nossa senhora.
Ah, cara, que espetacular.
Cara, eu quero chegar aí com aquela, com aquele respiração de asmático, né? Eu não consigo respirar dentro desse troço, meu Deus do céu.
Inclusive, nesse filme Space Bubbles, tem o C3PO feminino mais bonito, né?
É, né? Tá certo.
Que é a ama da princesa lá.
Sinceramente, faltou um R2-D2 nessa sátira, mas tudo bem, não tem problema não. Sapão, você teve respeito, ou até diria medo, de Darth Vader quando viu pela primeira vez no cinema?
Cara, eu tinha próximo de 10 anos quando eu vi no cinema. E eu vi na pilha dos meus irmãos, entendeu? Cara, porque o cara é foda, porque não sei o que. Cara, com certeza, entendeu? Com certeza eu entrei na pilha, o camarada... tem uma presença em cena muito bacana, realmente a roupa bota medo, entendeu? Bota medo. Porra, e a gente tá falando de um moleque de 10 anos, né?
E uma coisa que a gente tem que admitir, que muito dessa presença de cena e muito desse, vamos dizer, dessa moral que o Darth Vader coloca quando entra em cena, se dá por conta da música do Sir...
Claro.
Mano, do John Williams, que, pelo amor de Deus...
John Williams não, que... né? O cara que comeu o Brunão, né?
É o cara que comeu o Brunão, o cara que comeu a bunda do Brunão, né?
A hora que ele quiser, cara. A hora que ele quiser.
Você já tem uma plaquinha...
Eu devo isso a ele, cara.
Eu tenho uma plaquinha tatuada na bunda do Brunão, propriedade de Sir John Williams.
Eu vou fazer uma tatuagem, velho, qualquer dia... Eu faço, e eu falo isso com a maior macheza do mundo, velho.
Que, vamos e convenhamos, né? Venhamos e convenhamos. Muito do que a atmosfera do filme Guerra nas Estrelas, dos três, né? Dos três da trilogia clássica, se deve às músicas de John Williams. Claro, vocês não concordam com isso?
Com certeza.
Dá pra imaginar Guerra nas Estrelas sem a Marcha Imperial, sem o tema de abertura, sem todas as músicas que tem no... Sem a música do bar lá, do Mos Eisley, porra! É a música, que na minha opinião, uma das músicas mais engraçadas que eu já ouvi na minha vida é o tema do Mos Eisley. Porra, eu não consigo imaginar aquela cena sem ser com aquela música do tema do Mos Eisley, porra.
Quando o sol está se impondo, você não pensa no tema da força?
Sempre.
Tá, sim.
Tem dúvida.
Principalmente se eu vi três luas.
Cara, eu não preciso ver três luas. Eu vejo o pôr do sol, toca na minha mente.
Tem jeito.
A música da hora lá da força, cara. É inacreditável. O John Williams, ele faz isso, né, cara? Ele te coloca dentro do filme com a música, cara. Porque o tema do Darth Vader é a marcha fúnebre, cara. Ele é a marcha fúnebre. Se você botar tocar a marcha fúnebre e logo em seguida você toca o tema do Darth Vader, do Império Contra-Ataca, você vai ver a semelhança que é, e é completamente diferente e completamente igual ao mesmo tempo, cara. Um cara que faz um negócio desse é um gênio, velho.
Perceba isso agora, ouvintes. Toca aí agora.
Isso aí é uma coisa que o John Williams fala no documentário.
Sim. Nossa, genial. Ninguém nunca tinha percebido.
É, né?
Que gênio.
Na verdade, o gênio está no fato do John Williams perceber que ele vai usar o elemento da marcha fúnebre para contar o tema do vilão, cara. E um vilão que, pô, né, vemos e convenhamos, é um motherfucker, né, cara? Porque o cara, assim, faz e acontece e não tá nem aí pra ninguém.
Não,
cara,
ninguém aqui tá discutindo o grau de motherfuckice do Darth Vader. É só você ouvir a marcha imperial, você já falou, fodeu, lá vem o bandido. Exato.
Exatamente. Um cara que consegue, assim, botar uma música pra uma personagem e com a música você saber que aquele cara é fodão, é, o cara é um gênio.
Uma coisa engraçada sobre a Marcha Imperial, já que a gente entrou nesse assunto, não era pra Marcha Imperial ser o tema do Darth Vader, era pra Marcha Imperial ser o tema da frota do Imperial. Quando tiver os cruzadores espaciais da frota Imperial, toca a Marcha Imperial. Mas aí
a primeira vez que toca é nessa hora, que ele tá olhando pra frota no espaço.
Sim, mas aí o Lucas, ou foi o Lucas, ou foi o John Williams, não sei quem foi, mas quem foi tá de parabéns, falou: cara, vamos botar uma versão disso pra ser o tema só do Darth Vader? Porque, cara, é uma música foda demais pra ficar tocando só quando passa na vizinha, cara. Só tem que ser o tema do bandido, o tema do vilão, cara. E para uma salva, mais uma salva de palmas pra esses muito caras, bem, que esses caras merecem tudo. O John Williams merece a bunda do Brunão, com certeza, não tenha dúvida nenhuma disso.
É toda dele.
A primeira vez que eu vi a Estrela da Morte funcionando, explodindo lá o planeta. Qual foi o planeta que foi explodido, Miotti? Eu tô fazendo só pergunta sacana pra ele, vocês perceberam.
Foi Tatooine.
Foi Tatooine, né?
Tatooine.
Tatooine. Aí o que...
Não.
Não foi, não.
Errado.
Não.
Errado. Não. Alderaan.
Alderaan, claro. Tatooine é o estava... Tá certo. Alderaan.
Falou especialista aí. Tá vendo o especialista agora?
Especialista ele não é, ele é dono dos bonequinhos.
Tá bom. Aí o que que acontece? Chega aquela cena, porque tá... Vamos contextualizar a cena, né? O Darth Vader tá querendo que a Leia abra o bico pra dizer o que que ela passou das informações da Estrela da Morte pros rebeldes. E ela tá se recusando, como toda boa líder de Estado, a Princesa Leia não quer passar as informações pro inimigo. Ah, é, filha da puta? Então tá bom. Olha aqui naquela tela o que que tem na tela. É Alderaan, é meu planeta? O que que você vai fazer? Eu vou te mostrar um botãozinho que tem aqui, bonitinho. Você já viu esse botão? Você aperta ele, pá, o planeta explode, olha que legal. Cara, a primeira vez que eu vi aquela porra daquele raio destruindo o planeta, eu falei, caralho, como é que eles vão enfrentar essa merda, meu Deus? Porque é um, apesar de ter uma forma, vamos lá, tem uma forma bizarra, é uma bola, é um ovo. Porra da Estrela da Morte é um ovo, mas aquele raio impõe respeito, vocês concordam com isso?
Com certeza. Inclusive tem um negócio interessante nesse no disparo, cara, você pode notar se vocês repararem, e o Lucas usa isso em algumas partes dos filmes dele, que é a queda para a ausência de som. O disparo da Estrela da Morte, ela começa com um som e ela vai diminuindo. Ela começa... Reparem isso e dá uma sensação de vazio foda aquele disparo, cara. É espetacular. Um detalhe ridículo, entendeu? Mas que me chamou a atenção.
Eu achei que você ia falar dos dois cornos que tem que ficar do lado do raio, bicho. Do lado da saída do exaustor do raio, velho. Que trabalho de corno, velho.
Aquilo ali é trabalho de corno mesmo. O cara tá correndo um sério risco de queimadura radioativa de último grau, né?
Cara, os bichos devem estar falando fino, velho. E outra, não tem nem um guard-rail aí naquele negócio, velho. Não tem nem um guard-rail.
Se o cara cair no raio, dane-se, né?
Dane-se, cara. Segurança tá no falando... trabalho do cacete, né, velho?
Bruno tá falando isso aí, eu lembro do episódio do Family Guy, né? Os caras falam sobre isso. Cara, eu só pedi um alambrado aqui, só isso que eu queria. Eu não sei por que eles não colocam alambrado.
Eu aposto que nessa tá o imperador só vendo. Oh, vamos explodir mais um planeta hoje. Aí ele bota na tela uma imagem do planeta que vai ser explodido e a outra da tensão dos dois carinha lá, velho. E ele se divertindo, cara.
Eu acho que seria mais sacana ainda se tivesse alguma coisa do tipo a parede vai empurrando eles pra cima do raio, cara. Ia ser Troll Master isso, né, pô? Não, não, o raio não, o raio não.
Eu aposto que o Palpatine fez isso usando a força algumas vezes, cara.
Não duvido.
Só fiz pra se divertir, velho.
Não duvido nada. Faça um force grip na garganta do cara. Vai pro raio, vai, neném.
Cara, que trabalho de corno, velho.
Agora, vou te contar um negócio. A Resistência, né? O Aliança Rebelde, né? Vamos chamar com o nome correto. O grupinho maltrapilho aquele, né? Porque...
Sempre achei isso, cara. Parece que a galera faz resistência na floresta, sabe?
Não, sabe o que me lembra? Vocês do Jurassic Cast com certeza vão se lembrar disso. Mercenários do Espaço.
Nossa. Putz.
Que é aqueles cara. Meia dúzia de naves, cada uma de uma raça diferente. Vamos lá, vamos lá, vamos meter porrada no vilão. Vamos dar porrada no vilão, vamos dar porrada no vilão. Qual é o plano? Não tem plano, vamos dar porrada no vilão. Que se dane, porra.
Cara, a Aliança Rebelde é tipo a UNE, né? A União Nacional dos Estudantes, com um propósito.
Cara, que susto, eu pensei que ele ia falar que era a UNE da Caverna do Dragão.
Eu também achava isso.
Ainda bem que ele corrigiu.
É um Nacional dos Estudantes com um propósito, sabe? Assim.
E aí vamos a um personagem que acabou virando um grande meme na internet, que é o Almirante Akbar, né? Com It's a Trap! É uma armadilha! It's a trap. Virou uma cilada, Bino.
Caraca. Claro que vai virar meme, velho. O líder, o almirante é uma lagosta, velho. Porra.
Que é aquilo?
O cara fez. Uma lagosta é uma lula, né? Ah, o cara fez uns personagens extremamente foda. Aí o cara vai e me coloca o personagem do principal do episódio como uma lula. Cara, eu nunca entendi o George Lucas, velho. Sério.
Agora, uma coisa que a gente tem que admirar na trilogia clássica, em detrimento daquela porcaria da trilogia nova, é que na trilogia clássica tudo ali era de verdade. Eram bonecos de verdade, naves de verdade, maquetes de verdade, não tinha CGI. O CGI que tinha era muito pouco, era praticamente só os tiros, né, Miotti? Ou alguma coisa assim, né?
Ó, mas eu acho que assim, só era tudo de verdade porque não tinha tecnologia. Porque se tivesse tecnologia, ele ia fazer tudo com CGI.
Que é o que aconteceu, né, meu amigo?
Foi.
Tem, inclusive, uma...
Ele muda e tá mudando tudo hoje em dia.
Tem, inclusive, uma foto que eu acho fantástica. Se eu conseguir encontrá-la de novo, eu vou pôr aqui um link pra ela no post. Que é Lucas no set de filmagem da trilogia clássica, com naves e maquetes e bonecos em volta dele tudo. Lucas no set de filmagem da trilogia nova. É ele no meio de um cenário verde.
É triste isso, né?
É mole, cara. O negócio. Cara, era uma discrepância completa. O Lucas na série clássica e o Lucas na série nova, cara. Pelo amor de Deus. Bom. E no caso, me relembrem, isso eu tenho certeza, mas eu quero dar uma de orelha agora. O Yoda só apareceu no Império Contra-Ataca, né?
Primeira vez que ele aparece no Império Contra-Ataca.
Tá.
Mas ele foi mencionado no primeiro filme.
Sim. Quem treinou o Luke no Guerra nas Estrelas, então foi só o Obi-Wan.
Ele é mencionado no Guerra nas Estrelas?
Claro, porra.
Foi um momento.
Não fala do...
Não fala do Yoda,
Obi-Wan não fala do Mestre Yoda.
Não fala de uma vez.
Ele não fala, não.
Ele fala lá no gelo.
Desculpa. É que no início do Império Contra-Ataca, quando ele aparece na visão lá pra dizer... Vamos, Mestre Yoda, tá certo, desculpa.
Ok.
Agora, o Nerdmaster.
Sim.
Sem querer pular a tua pauta aí, não sei como tá, mas...
Que pauta?
Não, sua mente brilhante
e
sagaz.
Muito obrigado.
A gente não vai falar do cara mais fodão da galáxia, não?
O Han?
É?
Ah, vamos, calma, estamos chegando. É que eu queria chegar primeiro, antes de chegar no Han, tem que chegar no Ben Kenobi.
Ah, tá bom, desculpa então. Então vai,
eu tô seguindo, volta aí, vai. É que eu tô seguindo o roteiro do filme, né? Então primeiro ele fala com o Ben Kenobi pra depois chegar no RAM, né?
Tá certo.
Aí, contextualizando novamente, né? A princesa Leia grava a mensagem lá no gravador de bolso do R2-D2, lança o R2-D2 e o C-3PO numa barcaça de lixo, que acho que foi isso que aconteceu, que ele não pode de salvamento, que os caras só não explodiram a porra porque eles não detectaram vida, porque tem droides dentro dele.
O Império também, bicho, tá contratando aonde, né, velho?
O RH do, RH do Império, eu vou te contar um negócio. Eles...
Contrata o cara pra botar lá no guarda-reio, contrata esses caras que, porra, fica no tiro e... Olha, lá vai. Ah, mas não tem forma de vida. Ah, será que os documentos estão lá dentro? Não liga, não. Não,
deixa pra lá.
Não, até faço. Eles queriam economizar, velho, porque laser é uma parada tão cara, né? Não economizar, né?
Isso mesmo. Porque o cara fala assim, devo disparar, cara, né? Senhor? Não, liga pra isso não. Pede uma pizza aí. Vai lá. É só o que falta, velho.
Aí chegam os droides nas dunas de Tatooine e eles têm que... Eles acabam caindo na mão daqueles gnomos de jardim vestidos de manto, né? Que é aquelas porrinhas daqueles vendedorezinhos que a gente não entende merda nenhuma no que eles falam. E acabam caindo na família dos Skywalkers. Galera, a família dos Skywalker é porra nenhuma. Só o Luke que é Skywalker naquela porra. Os outros... O tio dele não é Skywalker, ou é?
Não,
o tio não, dele não é Skywalker não, né? Não, é não.
Não.
Só o Luke que é Skywalker. Só o Luke que é
mas isso,
andarilho isso, do céu.
Mas se você assiste só o Guerra nas Estrelas, você não sabe disso.
É, também, também.
Porque, assim, na verdade, a gente não sabe disso até os primeiros filmes, né?
É.
Até o filme que eu digo, até o episódio 1. Porque não se diz isso em momento nenhum, que ele não tinha esses tios aí e era algum Skywalker. Né?
Perfeito, perfeito.
Agora, eu preciso confessar um negócio. Assim, e eu acho que eu vou ser apedrejado por isso.
Ah.
Mas, cara, hoje em dia, quando eu assisto Guerra nas Estrelas, Nova Esperança, a partir do momento em que eles caem no em Tatooine e começa todo aquele negócio de andar e não sei o quê, cara, me dá um sono hoje em dia.
O filme é um pouco arrastado. Pros padrões de hoje em dia. Acho que o filme só engrena mesmo quando o Luke entra na aliança, né?
Isso. Não, assim, até a hora em que eles encontram o Luke, beleza, dali pra frente é tranquilo. Mas aí eles são capturados pelos Jawas, sabe? E aí. Oh, e aí reencontra o R2, não sei o quê, e o que vai acontecer, sabe?
É porque eles parecem um casal de velho discutindo o R2. Os próprios chegam. É mal os caras fazendo DR, parece que estão casados há 50 anos, estão discutindo. Ah, não sei o que.
É, mas eles...
Fica chato mesmo, eu concordo.
Não, mas eles estão casados há pelo menos ali uns 20, 30 anos, porque o C3PO foi criado pelo Anakin, a gente só descobriu isso depois.
Não, para com isso. Não, me
Não vamos tratar cara, a mitologia.
Cara, me convida pra falar de trilogia clássica, vem me falar de Anakin construindo C-3PO.
Esquece, foi só pra trollar. E chega... O Luke tá lá limpando o R2-D2 e de repente passa a mensagem, aí o Luke já pensou, uau, que gostosa. Não sei aonde que ele viu isso, né, mas tudo bem. Ah, quem é essa mulher? Passa mais um pouquinho, ela tira a roupa depois. Ô, cabecinha, passa... Ô, latinha de lixo, passa de novo aí a história. Ah, senhor, desculpa, mas ele só pode passar a mensagem para o Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi? Quem é esse cara? Eu conheço um velho maluco ali no, nas montanhas que chama Ben Kenobi. Será que serve
Puta
ele?
Puta que pariu. Olha essa, que disfarce, cara, velho.
Esse é o argumento mais imbecil que eu já vi na minha vida. Obi-Wan Kenobi. Mas eu conheço bem Kenobi. Será que é um... Será?
Será mesmo? Que eles são parentes, ele pergunta.
É, deve ser mesmo. É porque o nome são... Kenobi no universo Star Wars é tipo assim, Silva.
Silva, né?
Mas, cara, é todo mundo...
Aqui, que... só uma dúvida aqui, rapidinho. Ah. Tava na JediCon aqui em Brasília, quando rolou a primeira e única, e um cara tava palestrando lá, falou que o Luke e o Obi-Wan nunca tinham se encontrado. Foi a primeira vez que eles se encontraram, foi aqui naquele momento ali do filme. O que vocês acham?
Não. O Luke mesmo conta pros dois robôs que ele conhece um cara nas montanhas, pô. Não é do tipo, ah, eu acho que tem um velho maluco nas montanhas. Não, ele conhecia, ele tinha um... E o Obi-Wan, pelo menos a mim, deu essa impressão na primeira vez que eu vi o filme, que o Obi-Wan já conhecia o Luke. E aí, Luke, como é que vai, cara? Pô, quanto tempo que eu não te vejo? Eu acho isso.
Faz sentido eles já se conhecerem, principalmente porque o Obi-Wan começou a deixou ele lá na casa dos tios e começou a morar por ali por perto, porque ele tá protegendo o garoto, teoricamente. A missão dele foi essa, né? De ficar morando ali nas cavernas, sei lá que caralho que ele fez 18 anos morando na caverna, mas eu sei que
ele deve tá
trabalhando... Trabalhando no sol pra cacete, né, bicho?
E com a mesma roupa.
E com a mesma roupa, uma fedentina que devia estar, mas enfim. É... Mas ele ficou ali por perto, ajudou a criar, deve ter ido levar leite de cabra selvagem alienígena pro Luke, entendeu? Esse tipo de coisa.
Tem vários furos de roteiro no Guerra nas Estrelas, Uma Nova Esperança. Todo mundo aqui ama esse filme, todo mundo paga pau pra cacete pra esse filme, mas porra, tem furo de roteiro pra caralho nesse filme, né? Quando chega o Luke com os dois robôs, ah, bem, tem esses dois, tem esse robôzinho, essa lata de lixo ambulante aqui, ela diz que pertence a um tal de um Obi-Wan Kenobi, você conhece? Obi-Wan Kenobi? Não, nunca ouvi falar, não. Sei que não. Você conhece, não. Tá devendo dinheiro? Não sou eu, não. Porra, que diabo. Cara, quer passar mensagem? Passa aí. Você quer passar mensagem? Passa aí. Não sou eu, não. Mas passa aí. Não tem problema, não. Pô, mas que ideia de dirigir.
Na verdade, ele não fala isso, não, né?
Não, eu tô zoando. Eu tô brincando, ah, né? Tá. Porra, eu tô brincando.
Ele tava jogando o joguinho, entendeu? Ele ainda tá naquele negócio, será que eu me revelo ou não? Porque, realmente, a gente tem que levar em consideração que Ben Kenobi é um nome muito diferente de Obi-Wan Kenobi, entendeu? Então, assim, ele ainda tava tentando disfarçar, sacou? Olha só, Obi-Wan Kenobi, será que é um parente seu? O quê? Meu parente? Não, que isso? Não. Que isso? Mas é porque o Obi-Wan Kenobi, cara, ele deve ter aprendido com James Bond, né, cara? Porque é o único cara que conta o nome dele pra todo mundo e ele tá disfarçado.
É o espião secreto mais conhecido da história do cinema.
Pois é.
Pulando um pouco a história, pra não ficar muito arrastada essa brincadeira, o Ben vê a mensagem, entende que o buraco agora é mais embaixo, e pega o Luke, mais os dois robôs, e vão procurar quem? Um piloto! E onde é que eles vão procurar um piloto? No bar de pior renome de todo Tatooine, né? Que é o Mos Eisley. Por que, que diabos o cara foi buscar lá? Porque eles estavam querendo mercenários, né? No mínimo, né?
Cara, eles estavam querendo caçar confusão.
Caçar confusão, né? Eu tenho aquela meme também que tem na internet que diz que o vilão da história, na verdade, é o Obi-Wan, né? Porque o cara tá lá só querendo foder com a vida de todo mundo. Porque ele procura encrenca, ele tá escondido, mas se revela. Na verdade, que ele trola pra cacete o Luke, porque ele sabe que a porra do Darth Vader é o pai do Luke, não conta. É um troll master na porra do...
Ele é o maior troll da história, né?
O troll master de toda a história do Guerra nas Estrelas é a porra do Obi-Wan Kenobi, né? Isso ninguém discute. E aí, vamos agora uma perguntinha pra ver se realmente aqui temos fãs de Guerra nas Estrelas. Han atira primeiro?
Não. Na verdade,
só ele atira.
Exatamente.
Só ele que atira. Perguntar isso, faz você me perguntar isso, já me ofende de cara. Não há discussão quanto a isso, entendeu?
Na verdade, a única discussão é a seguinte... Ele é o único que atira.
Não, é só ele mesmo.
Não é que ele atirou primeiro, porque a Grida não teve nem tempo de atirar.
A Grida, o Grido mudou de sexo agora?
Pois mas não é, sabe, era não? Um mulher que fazia, porra.
Ah, não, viu, e não, tem uma não, mulher não, dentro da máscara, o pessoal que não sabe, tome um taran, esquilo nervoso. Que tinha uma mulher dentro da máscara do Grido, mas no personagem Grido era macho, né? Sempre desconfiou dele, né?
Aquele tom de verde, né, Bruno? Não me engane.
aquele jeitinho de sentar na cadeira, quando eu puxo a cadeira pra sentar. Não me enganou, não.
Eu acho que vale a gente dizer o seguinte, na versão que foi remasterizada, que colocaram mais animais, que botaram o Jabba no primeiro filme e tal, o inimigo atira, sim. Tem um tiro na parede do lado da cabeça do Han Solo.
É daí que veio justamente essa brincadeira Não, é daí da versão remasterizada que veio essa brincadeira do Han Shots First, né? Que é o Han atira primeiro. Porque na versão original é só o Han que atira e acabou. O cara já tá com a arma na direção do Greedo. Ah, mas aí o George Lucas, não, ele é o herói, ele não pode ser assim tão cruel, tão mal, tão sangue frio, o cara tem que ser um mocinho, é um dos heróis do filme, eu não posso fazer ele ser um assassino a sangue frio, ele é um mercenário, porra, ele é um bandido.
Eu culpo o Steve Spielberg por isso, pra mim a culpa disso é do Spielberg. Porque assim, quando o filme foi
feito
no primeiro momento,
o filme
era só do George Lucas, sacou? Era ele e apenas ele que tinha elaborado aquilo tudo. Depois do primeiro filme, rolou Indiana Jones, o Harrison Ford acabou virando um grande ator, um grande herói, e talvez aquilo começou a incomodar o Lucas, não sei se o Spielberg jamais conversou com ele sobre isso, mas aquilo começou a incomodar o Lucas como ele tinha transformado aquele herói num filho da puta que atirava no cara sem nem sequer perguntar antes. Ele começou a pensar, não, mas aquele grande herói jamais faria isso. Eu tenho que, pra mim, se não existisse Indiana Jones, se não existisse, sei lá, se o Steven Spielberg não tivesse transformado o Harrison Ford no grande herói, o personagem que ele acabou se transformando, eu não acho que o George Lucas mudaria aquilo, não. Ali, talvez também uma parada de politicamente correto, um monte de verdade, mas eu culpo o Spielberg. Pra mim, a culpa é sempre do Spielberg.
Cara, o que eu não consigo entender é por que que um cara que está se defendendo pode ser tratado como um assassino frio, cara. Ele matou o Greedo pra se defender, porque ele ia tomar um tiro ali, cara. Porra, qualquer um de nós aqui, se tivesse uma arma, tinha atirado primeiro. É
porque
isso.
Porque a gente tem que entender uma coisa, cara. Mos Eisley é um pardieiro de bandidos, cara. É um pardieiro de mercenários, de caçadores, caçadores de recompensa, trambiqueiros, muambeiros, ou no caso do Han Solo, que é aqueles caras que fazem contrabandista. O Han é colocado no primeiro filme como um contrabandista. A Millennium Falcon é uma nave de contrabando. Ponto! Ele não é... Ele virou herói. Ele se tornou um herói no filme. Tudo bem. Mas ele não era. Ele era bandido. Porra! Ponto!
E minutos antes, o nobre Cavaleiro Jedi tinha cortado o braço do outro ali.
Nossa!
Até hoje ele corta.
Só tem herói com...
Sim. Mas peraí, em defesa do nobre Cavaleiro Jedi, o cara era um alienígena. Você não sabe se o cara pra casa ia nascer o braço de novo ou não, amor. Bobagem. Ah, e peraí, e além do mais, um sabre de luz é uma arma honrada. Já um revólverzinho laser, não, pô.
É, aconteceu. Não, não era. Mais alguém, cara, mais alguém percebeu nessa cena do Mos Eisley a presença do capeta?
Ah, ele tá lá.
Tem um alienígena, cara, que é um diabo, cara. É um capeta do catolicismo mesmo. Tá lá, o diabão, chifre, pele vermelha, chifre. Só faltou a língua pifucada e um rabinho com ponta.
Não, detalhe, é um capeta e é um péssimo ator, né? Luta bem pra caralho, mas é o capeta ruim da tua, viu, bicho?
Aí a patota vai toda pra nave mais rápida da galáxia, né? Que é a Millennium Falcon. Nave mais rápida da galáxia? Tá bom. Tem que acreditar nisso? Tá. E nós somos apresentados a mais um personagem secundário que virou quase protagonista, que é o Chewbacca, né? Que eu, cara, é muito, cara. Eu gosto mais, sinceramente, eu gosto mais do Chewbacca do que eu gosto do Han.
Eu gosto do Chewbacca no especial de Natal.
Não,
do Star Wars,
que não.
Tá a filha dele.
Deixa eu derrubar o Bruno. Miotti, derruba o Bruno, derruba.
Não!
Porra, tem que falar dessa merda desse especial de Natal, cara? Fala sério, ninguém merece isso.
Cara,
é maneiro.
É que o George Lucas, ele tem que fazer valer a grana, né? Ó, gente, tem mais um Blu-ray, mais um DVD. Pô, mas de novo, pela mesma coisa? Não, mas agora eles piscam. Agora o Darth Vader faz no, cara, que
merda.
Tem que fazer valer, velho. Pra mim é simples assim.
E eu não posso falar nada, cara, que eu tô juntando minhas pratinhas pra comprar o Blu-ray do...
Não tô julgando quem compra, não. Não tô julgando, não, de jeito nenhum, sacou? Mas é assim, é um golpe, é um golpe de marketing.
Ele criou o termo marketing no cinema, então não posso falar nada, né? Ele tá no direito dele de fazer o que ele quiser. Para a bola.
Sim, ué, com certeza.
Bom, pois é, mas voltando ao Chewie, o Chewie é foda pra caralho. E ele é um sidekick, cara, qualquer um guia querer ter um sidekick daquele.
Cara, bicho. O Chewie não é sidekick, cara. Eu tenho pra mim que o Chewie é que é o verdadeiro capitão daquela porra daquela nave. Mas como ele não fala, como ele não tem... Ele não entende o humanês... Né, ele entende, mas ele não consegue falar humanês. Aí a porra do Han Solo paga de capitão, cara. Mas eu tenho... Quem conserta a porra da nave é o Chewie. Quem sabe navegar naquela merda daquela nave é o Chewie. Quem atira direito é o Chewie. Cara, o Chewie é o dono daquela porra daquela nave. O Han tá lá de sacanagem.
E quem ganha medalha é o Solo.
É.
O Miotti ficou magoado. Vocês perceberam? Ah,
aquilo foi sacanagem.
Eu também acho uma injustiça. O Chewie devia ganhar duas medalhas, porra. Fala,
cara, sério. ele ganhou um osso e o direito de fazer xixi no jornal. É isso.
Ai, cara, sacanagem dos Wooks, tá? Porra, eu adoro tanto a raça dos Wooks, cara. Só tem uma raça que eu gosto mais que os Wooks, são os Ewoks. E é outro personagem que é carismático pra cacete sem falar nada. Né? Ele e o R2, um de braço dado pro outro, os dois são os mais carismáticos do filme todo, com certeza.
Sabe por que eu gosto muito dos Wookies? Porque eu tenho um primo que é a cara de um Wookie.
Esse primo, por acaso, se chama Leonardo Miotti?
Não.
É o Rafael. Você pega o Wookie, depila, é o meu primo Rafael, cara.
Eu vou achar uma foto dele aqui e bota aí pra vocês verem.
É o meu primo Rafael também. Meu pai chamava ele de Tio Baco quando ele era pequeno.
Porra, que merda. E aí, Han e companhia limitada estão na nave. Tem aquela cena, cara, que eu acho tão ridícula do treinamento cego do Luke com a bolinha que atira raio na bunda dele quando ele tá lá treinando com o sabre de luz. Cara, que aquilo depois foi sacaneado na trilogia nova. Desculpa, Bruno, mas eu tenho que falar da trilogia nova. Pelo menos nesse ponto eu tenho que falar. Que aquilo ali é treinamento...
Você sabe, o programa é teu.
Aquilo, cara, ali é treinamento de criança, né?
É verdade. Mas aí que tá, isso tem uma... Assim, o começo do treinamento é aquele padrão, né? O Obi-Wan não está fazendo nada mais do que seguir o currículo escolar dos Jedi.
Verdade. Pior que é verdade. E papo vai, papo vem, eles me relembram, eles resgatam a princesa primeiro, depois toca pra aliança, ou eles passam pela aliança primeiro pra depois resgatar a princesa, como é que é? Não lembro, sinceramente, essa parte eu não lembro.
Eles vão pra Alderaan, onde seria Alderaan, chegaram lá e encontraram um campo de asteroides,
sim,
né?
Sim.
E porque era o planeta estourado.
Uhum.
E eles foram pra nave, não é isso?
Sim.
Eles são presos no...
Raio Trator
da Estrela da Morte. Se escondem no departamento de... No porão da nave, sei lá, no... Né? E aí o Obi-Wan fala, ó, eu vou por aqui, vou desligar o Raio Trator enquanto vocês acham a princesa. Né? Na verdade, eles descobrem que a princesa tá presa enquanto eles estão lá no... O R2 é que descobre.
É, né? Né? Mais uma vez, Deus Ex Machina, né? O R2 que descobre isso. Que a princesa tá na nave, né? Tá certo.
Isso. E aí o plano genial de se vestir de...
De soldado, de Stormtrooper, que é um Stormtrooper mais baixinho que o outro, sendo que essas merdas são tudo clone, devia ser tudo do mesmo tamanho, mas nessa época a gente ainda não sabe. Cara, sinceramente, eu fiquei surpreso de ver eles com roupa de Stormtrooper, porque quando eu vi pela primeira vez, eu era criança, eu jurava que os Stormtrooper eram robôs também.
Eu vou te falar que eu tinha essa impressão também, cara.
Eu tinha essa impressão de que os Stormtrooper eram droides, que nem o C-3PO, porque ninguém via aqueles filhos da mãe sem capacete. Mas aí isso ia de contra, né, aquela cena da mãozinha passando do Obi-Wan. Você não viu ninguém. Eu não vi ninguém. Nós podemos ir, vocês podem ir. É, isso aí, se ele fosse robô, isso não faria o menor sentido, né?
É, tem razão, né?
Pois ah,
é.
Tá, deixa pra lá. Isso não importa também. E aí vem aquela lindíssima cena do compactador de lixo, né? Com o Luke gritando descabeladamente: salva a gente, 3PO! R2, salva a gente, porra! Salva logo eles daí, R2. Não tá vendo que eles estão em perigo? Aí o R2: tô fazendo meu trabalho, cacete. Me deixa trabalhar. Eu nem braço tenho. Tô fazendo o trabalho de todo mundo aqui, cacete.
Não, o que eu acho impressionante nessa cena é como é que não descobriram que eles estavam no compactador de lixo com tanto grito do Luke, né, cara? Caralho, porque, porra, a nave inteira tá sabendo que eles estão lá, cara.
Não, porque... não, duas coisas. Primeiro, eles estavam lutando num corredor, não tinha pra onde ir. De repente, os caras pararam de atirar. Como é que esses caras foram? Os Stormtroopers foram lá ver, viram a grade estourada. Onde é que essa merda vai dar? Ah, vai dar no setor e tal. Não, cagaram pra isso, perderam o cara. Deixa pra lá.
Ah, cara, mas é funcionário público, Fat Freud.
É novamente, Fat Freud. É novamente o RH do Império.
É o RH da Estrela da Morte, bicho. É isso aí, cara. Os caras fugir, pô, galera, perder cafezinho, beleza? Alguém cafezinho?
Cara, é daí, beleza? Que a gente tira que o Império é o maior cabide de empregos da galáxia, né?
Exatamente, cara. Exatamente. É,
bom, papo vai, papo vem, salva-se todo mundo. Aí eles estão correndo em direção da Millennium Falcon para poder fugir. E entra em cena Darth Vader e começa aquela cena de batalha de sabre de luz, que foi a disputa de sabre de luz mais... Nhé. De todos os seis filmes, né? Mas também, porra, era o...
Na época, não.
Na época era foda, cara, mas depois, quando como o Dudu mesmo falou, a única coisa que a trilogia nova trouxe foi batalhas Jedi como deviam ser, né?
Mas... Cara, mas eu vou te falar que o diálogo ali é excelente.
Ah, sim. Sim.
É verdade. O diálogo dos dois ali é algo assim... É magistral.
Sim, isso eu concordo. Isso eu concordo 100%. Isso, obviamente, graças ao o Alec Guinness, né? Que é o Obi-Wan Kenobi, que ali ele tem... aquela é a cena dele, cara. A cena que define o Alec Guinness na trilogia toda é aquele diálogo com o Darth Vader, cara. Pô, foda. Foda demais.
Pois é, a única coisa que eu acho que no contexto geral, aí se entende que, ok, era um filme só, né, quando eles fizeram e não tinha a ideia de que se ia revelar quem que era o Darth Vader, é ele chamar o Darth Vader de Darth, né?
É.
Ele tinha que chamar o Darth Vader de Anakin, né? Sabe, porra.
Sim, mas não tinha. Não faria sentido a pessoa Anakin.
Dessa. É, exatamente. Uhum. Inclusive, eu acho que é a próxima coisa que o George Lucas vai mudar.
Tirar o Darth e botar na quina naquela cena.
Exatamente. Ele vai falar: há muito tempo não nos encontramos, Anakin. É isso que ele vai falar. É,
seria melhor do que botar aquele no. Eu até aceitava.
Cara, o povo é muito implicante também. Ah. O não tem nada demais.
Eu até aceitava ele botar um Anakin nessa frase do que aquele no do Darth Vader. Bom, papo vai, papo vem. Eles conseguem fugir. O coitado do Obi-Wan é cortado no meio, que na verdade não é cortado em porra nenhuma, porque assim que o Darth Vader passa a faca, a capa cai, né? O truque do Mr. M. O cara passou a faca e o bicho desapareceu, né? Conta essa história, Mr. M. Explica esse truque agora que eu quero ver. E pega a nave e vamos pra Aliança Rebelde. Vamos encontrar lá o cara de Lula. Vamos entregar os planos da Estrela da Morte. E descobrir que o arquiteto da Estrela da Morte é outro troll, né? Porque uma... puta de uma estação bérica daquela e tem uma porra de um buraco que se tu atirar
uma ali... trincheira, velho. Uma trincheira, cara.
Se tu atirar ali, vai direto no reator central da estação. Mas que diabo de arquiteto imbecil é esse, cara? Porra, que esqueminha do inferno isso daí, né? Mas tá bom. Ah, então vamos descobrir o... Vamos pegar e ir atrás desse cara. Olha, o plano de guerra é muito simples. Você vai entrar nessa nesse canyon, que parece uma estradinha, mas na verdade parece o grande canyon de metal. Você vai passar por 50, 60 canhões antiaéreos. Coisa fácil, coisa boba. E quando você chegar no final dessa estradinha, você tem que acertar naquele buraquinho... Que é mais fácil tu atirar numa moeda com um rifle do que naquela porra daquele buraquinho. Beleza? Todo mundo concorda com essa estratégia? Sim? Legal? Então toca o bonde. E todo mundo já viu o final do filme. O Luke é o único que consegue disparar naquela porra daquele buraquinho, porque ele usa a força, né? Ele vai lá, fecha os olhos. Ah, deixa eu sentir. Quando eu senti a força... entrando em mim, essa frase vai ficar...
Cuidado.
Essa frase tá... Não, eu tô fazendo com duplo sentido de propósito. Quando eu senti a força entrando em mim, eu disparo esta porra, o cara... Ui! Disparou e acertou na porra do buraquinho e explodiu a Estrela da Morte. Ei, todo mundo feliz, todo mundo comemora. E aí vamos pra cena dos créditos finais com o povo lá. Todo mundo ganha medalha, menos o Chewbacca. Sacanagem. Eu também não...
Pô, mas o Chewbacca, ele ganha um carinho na cabeça. Se o Han faz um carinho na cabeça dele, tá uma foda, é legal.
E ele ainda faz... Ei,
todo mundo faz...
Não dá pra ver porque ele não tem rabo, mas ele abanou o rabo ali.
Fora ou que... ele grudou na bunda de alguém, né?
tem uma cena, acho, no Império Contra-Ataca, é isso, que eles estão tentando consertar alguma coisa da nave, assim, aí o Solo tá sentado em algum lugar, e o Chewbacca só coloca a cabeça assim pra cima, aí o Solo vai lá, faz um carinho na cabeça do Chewbacca, a gente não vê o corpo do Chewbacca, mas eu tenho certeza que ele fez como todo cachorro, quando você faz carinho na orelha, ele fica balançando a perna assim, sabe? Isso,
ficou batendo a patinha assim, né? Com certeza, cara.
E já que entrou... Faz carinho
o Luke, né, verdade? É o Luke, né?
Hã?
Acho que o Luke também faz um carinho nele, é verdade.
Ah, só uma correção rapidinho aqui, que o Nerdmaster tá falando do Akbar, lá no Nova Esperança, ele não aparece na Nova Esperança não, tá?
Ah, ele parece no...
Só no Retorno Jedi.
Retorno Jedi. Ah, tá bom. O meme é o mesmo, não interessa. Bom, queridos ouvintes, é isso aí. Com isso, terminamos a parte A. Na parte B falaremos a respeito dos filmes 5 e 6 e mais algumas outras novidades, além dos Nerdmails e muito mais. Até semana que vem, vida longa e próspera!
Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer.
We're catching viruses.
Religion or astronomy,
Descartes or Deuteronomy,
it all started with a baby.